Entrevista hoje é com o diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, que conversa com a gente sobre as novidades no Código Brasileiro de Trânsito e também as principais novidades do Departamento de Trânsito em todo o estado. Wagner, muito obrigada por aceitar participar aí desse bate-papo com a gente hoje.
Eu que agradeço, é uma satisfação poder, é um momento realmente de renovação na legislação, então é importante a gente comunicar bastante com os nossos usuários, né?
Certo, Wagner. Entraram então em vigor nesta semana 57 mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. E essas regras, claro, endureceram alguns aspectos da legislação, mas também flexibilizaram outros. Quais as mudanças que você acha que merecem maior atenção aqui da população no estado? O que você destaca nessa atualização toda?
Foram muitas alterações, né? Realmente foi uma alteração significativa no Código de Trânsito Brasileiro. E é importante que todo cidadão brasileiro realmente esteja inteirado do teor das leis. Então é importante que faça uma leitura atenta, né, de todos os artigos, as alterações. Todo motorista tem a obrigação de estar atualizado com a legislação, mas assim, diretamente, o impacto direto no dia a dia do cidadão, destacaria aí a alteração na validade da CNH, né? Então, pela regra atual, aquele motorista com idade inferior a 50 anos, as CNHs renovadas a partir de segunda-feira passada têm validade de 10 anos. Motoristas entre 50 e 70 anos, a validade subiu para 5 anos. E aqueles motoristas acima de 70 anos, a validade da CNH pode durar até 3 anos, a depender do exame médico do motorista, né? E outra alteração que também trouxe impacto direto é a quantidade dos pontos necessários para aplicação da multa de suspensão do direito de dirigir. Pela regra atual, entra um fator novo, que é a quantidade de infrações gravíssimas dentro do período de um ano. Então, aquele condutor que dentro do período de um ano não tiver nenhuma infração gravíssima no seu prontuário, caso ele atinja a pontuação de 40 pontos, ele está sujeito à pena de suspensão do direito de dirigir. Em havendo uma infração gravíssima nesse período de 12 meses, essa pontuação necessária é 30 pontos. Havendo duas ou mais infrações gravíssimas, com 20 pontos, ele está sujeito à pena de suspensão do direito de dirigir. Houve algumas alterações também, exigindo o exame toxicológico, né, periódico, para os condutores da categoria C, D e E, com idade menor a 70 anos, a cada 2 anos e meio, né? Para obter ou renovar a CNH. E isso também é uma infração gravíssima, caso não seja observado pelo condutor.
E o Detran Paraná também acabou de lançar um e-book justamente para ajudar a população a se orientar nesse período, né? Como é que foi a elaboração desse material e qual que é a importância, né, de enviar para a população via internet esse tipo de material de divulgação?
Comunicação por aplicativos e redes sociais hoje é a forma mais eficaz e abrangente, né? Então fizemos um e-book gratuito, bem ilustrativo, bem sintético, com uma linguagem fácil de fácil compreensão, de fácil comunicação. A procura foi muito grande, o retorno foi muito bom também. Então esse e-book está disponível nas nossas mídias, está correndo nos aplicativos de comunicação e a gente pede para que quem receber realmente faça a distribuição.
Ok, Wagner, e a legislação ela também ficou mais protetiva, né, em relação às crianças e aos ciclistas. Será que esse é um ponto que era importante a gente destacar também?
Sem dúvida, foram criadas várias normas agora mais específicas para transporte de crianças conforme peso e idade, mas a alteração mais significativa é que no regramento anterior, a criança com idade inferior a 10 anos, ela tinha obrigatoriamente ser transportada no banco de trás com equipamento de retenção. A partir de agora, se essa criança, ainda que menor de 10 anos, ela tiver uma estatura superior a 1,45 m, ela pode ser transportada no banco de trás. E as motos subiu a idade de proibição de transporte das crianças em motos. O que antes era proibido transporte de crianças menores de 7 anos, agora permanece proibido e sobe o limite de idade para 10 anos. Em relação aos ciclistas, houve também algumas alterações, né? E criou-se a infração para quem para em ciclovia ou ciclofaixa e aumentou a gravidade da infração para quem não reduz o veículo, a velocidade do veículo, quando ultrapassar um ciclista.
E é interessante esses dois pontos por questão cultural mesmo, né? Talvez aqui tanto, não em Curitiba, mas acho que talvez no interior, é muito comum ver crianças em garupas, né, das motocicletas. Não só no interior do Paraná, no Brasil todo, né? Então talvez isso seja uma forma de tentar conscientizar um pouquinho melhor, né? E claro, ajudar o ciclista que está aí sendo mais evidenciado por conta da pandemia, né? Muita gente andando de bicicleta nesse período também, né, Wagner?
Perfeito. A questão da educação para o trânsito, ela é uma premissa nossa, depois nós vamos falar sobre as alterações recentes aqui no Detran do Paraná, destacando o trabalho de educação para o trânsito, para que ela seja mais abrangente possível, porque de fato é um meio de a utilização dessas motos aí com mais uma ocupação irregular, o transporte irregular nas motos é uma constante no interior, e a utilização das bicicletas, nós sofremos uma fase de alteração na mobilidade urbana, então nós precisamos nos adaptar e incentivar, facilitar o uso dessas formas alternativas de transporte público e também de transporte privado. Então, a utilização da bicicleta tem que ser resguardada, nós temos que tutelar o usuário de bicicletas.
Outra questão também com as novidades aí é a digitalização de documentos que passa a ser mais aceita, né, em diversos casos, como a própria Carteira Nacional de Habilitação Digital. E essa mudança entra em sintonia com as preocupações do Detran, né, Wagner? Você sempre fala dessa necessidade de digitalizar e aproveitar a tecnologia a favor da população, certo?
Perfeito, essa já era uma linha de trabalho. O Detran do Paraná, ele já era reconhecido nacionalmente pela sua informatização, pela parceria enorme que tem com a própria Celepar, com os investimentos que são feitos nos sistemas informatizados, e isso permitiu com que a gente passasse pela pandemia mantendo e até ampliando a quantidade dos nossos atendimentos. Então, nós temos vários projetos aí que foram fomentados, e a pandemia nos trouxe a necessidade de implementar novos produtos através do nosso portal, do aplicativo Detran Inteligente. E temos também essa questão do 100% digital, ela é uma necessidade. Hoje nós ainda temos gastos, investimento de tempo, nós temos investimento com transporte de papel, malote, documental, isso é coisa que não se admite mais no mundo de hoje. Então, nossa meta aqui é ter 100% de trabalho digital, zero papel no Detran. Estamos finalizando as últimas etapas para que isso aconteça. A grande maioria dos nossos serviços hoje está disponível de forma digital. Estamos agora utilizando também, até para os nossos agentes de trânsito, na fiscalização, o talonário eletrônico, estamos adquirindo novos celulares, então a autuação vai ser feita totalmente de forma digital pelo agente de trânsito, isso reduz a possibilidade de erro, isso cria a possibilidade de recurso imediato por parte do cidadão, acaba com movimentação de papel, de malote, de perda de tempo, traz uma eficácia muito grande. E temos também aqui, nesse ano, estamos com o nosso novo portal pronto, faz os últimos ajustes, nas próximas semanas vamos lançar um novo portal em que o nosso usuário ele vai poder se habilitar e fazer aquela habilitação do celular dele, aquela certificação digital no celular, e com isso ele vai ter mais serviços ainda.
E em relação a essa questão também, a gente sabe que, claro, com a pandemia, os atendimentos presenciais foram diminuindo, depois retomou. E agora, em que pé que estamos em relação ao atendimento presencial no Detran, ou se não teve muita mudança justamente por conta desse investimento na digitalização?
Tirando aqui o período em que foi necessário fechar, realmente houve uma determinação legal de fechamento, hoje nossas unidades, nossas 100 Ciretrans e 200 postos e a sede no Tarumã estão todas funcionando. Agora, algumas mudanças vieram para ficar e já foram aculturadas, você tem, inclusive pela população, inclusive a questão do agendamento, que acabou aquelas aglomerações e filas, horários de pico e horários com pouca procura. O agendamento trouxe uma regularidade nisso, isso é uma experiência que ficou. Nós tivemos aqui o nosso levantamento do ano passado, no mesmo período do ano passado, 2020 para 2021, um aumento de 65% da procura da população nos serviços digitais, e terminamos agora de fazer um levantamento nos trimestres dos últimos 3 anos. E esses levantamentos mostraram que, por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, 2020, nós tivemos mais de 870 mil atendimentos operacionais. Já nesse ano, nós, mesmo ainda estando em pandemia, com todas as restrições necessárias, nós tivemos 888 mil atendimentos. Então, foi um aumento na quantidade de atendimento, entanto, o Paraná está atendendo mais. Tivemos um aumento de arrecadação também. Por exemplo, no primeiro trimestre do ano passado, nós arrecadamos 425 milhões, e no primeiro trimestre desse ano, 451 milhões. É necessário manter o arrecadamento, a arrecadação, porque é esse recurso que vai virar fiscalização para o trânsito, vai instrumentalizar os policiais, a segurança pública, enfim, toda a máquina estatal que serve para salvar vidas. Então, a população precisa se manter atendida, nós não estamos parando, estamos atendendo a população paranaense e fazendo toda a máquina de trânsito continuar funcionando.
Já foi questionado na Assembleia de uma possível prorrogação de prazos, né, do Detran em razão da pandemia. E outros estados já estariam fazendo isso, inclusive. Essa é uma possibilidade aqui no Paraná ou não, Wagner?
Alguns prazos eles são regrados pelo DENATRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, esses realmente seguimos a orientação federal. Alguns outros prazos, nós fizemos adaptações, sim, e essas adaptações foram mantidas. Por exemplo, o prazo de primeira habilitação está prorrogado. Alguns prazos de pagamento de IPVA, eventualmente, a Secretaria da Fazenda também parcela e prorroga. Então, a gente pode, conforme a necessidade, sempre para beneficiar o consumidor. Agora, suspender pura e simplesmente, alguns estados estão fazendo dos seus DETRANs estaduais, o que para nós não é interessante, porque nós temos ferramentas digitais. Então, suspender o atendimento é o caso um prejuízo ao administrado, que o serviço dele acaba se acumulando e cria um efeito também sanfona aqui dentro do DETRAN, porque esse serviço de uma hora ou outra vai ser procurado e aí vai criar uma confusão aqui, um atraso, um mau atendimento, uma má gestão do órgão, de funcionamento do órgão. Então, nós só estamos prorrogando prazos, aqueles de benefício ao consumidor. Os de funcionamento interno, ao que possível, estamos mantendo.
E quais são as principais novidades aí do DETRAN que estão programadas ainda para 2021, diante desse cenário que a gente está vivendo hoje?
Nós temos projetos que realmente não podem parar e realmente são projetos administrativos, em que nossos servidores estão trabalhando em home office, a grande maioria alternando entre trabalho presencial e trabalho remoto. E são importantes, tem licitações com prazos, e a gente precisa aplicar recursos com prazo, inclusive por questão de orçamentária, né? Mas nós temos já prontos, em fase final, já agora, caminhando para a inauguração, as Siretrans novas de Colombo e Foz do Iguaçu, com instalações modernas, mais adequadas para atendimento daquelas comunidades. Nós estamos com as minicidades, aqui um projeto prioritário do governador Ratinho Júnior, que ele quer retomar aquela cultura de receber os alunos na sede do DETRAN. Os alunos vão ter experiência de dirigir carrinhos elétricos, as crianças vão experimentar fisicamente a necessidade de utilização do cinto, a obediência à sinalização viária, atenção com os próprios ciclistas, alguns vão andar de bicicleta, outros com carrinho elétrico, dentro de um circuito, e orientado por instrutores de trânsito. Vão ter aulas em auditório próprio, enfim, vão passar um dia focado na preparação dos futuros condutores. Esse projeto, acabamos de receber o repasse de verba necessário pela Secretaria da Fazenda, e até o final do ano as obras já devem ter bem avançadas, né? Temos o projeto de terceirização dos pátios veiculares. No segundo semestre desse ano, já devemos estar lançando, né, fazendo um edital público para concessão do gerenciamento dos pátios, de áreas, transportes, utilização dos guinchos. Isso vai trazer uma economia enorme para a gestão do órgão, economia com gasto com vigilantes, hoje que a gente tem vários imóveis que são locados para manter esses carros apreendidos, e principalmente vai desafogar muitos batalhões da Polícia Militar que hoje ficam lotados com carros apreendidos, impedindo até novas fiscalizações. Isso vai trazer mais presença policial na rua, podendo, e um atendimento melhor para o público também, que vai ser atendido no final de semana, um atendimento ininterrupto e com ferramentas mais modernas. Tá? Encaminhei para o governador também uma proposta de reestruturação interna, uma minuta de decreto ao governador Ratinho Júnior, com algumas medidas necessárias de gestão interna do DETRAN, a criação do núcleo de compliance em parceria com a Controladoria Geral do Estado. Preparamos servidores aqui, nós temos a nossa atividade, ela é conveniada com uma série de agentes externos, despachantes, clínicas, autoescolas, emplacadores. Essa relação ela tem que ser muito bem regrada, de uma maneira muito profissional. O núcleo de compliance vem para isso. O núcleo de inteligência, estou criando o núcleo de inteligência aqui para trabalhar melhor com as outras instituições, com as polícias, Polícia Federal, para a Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim, todo mundo que precisa de informações de inteligência do DETRAN vai ter a partir de agora um setor técnico específico para suprir essas informações, né? Unimos setores aqui que havia uma concorrência, principalmente na área de educação para o trânsito, foram todos unidos em um só e elevados à responsabilidade de diretoria. Justamente isso que você falou, a gente precisa ter uma abrangência no estado inteiro da educação para o trânsito, conveniar com outras instituições e trocar informações e alinhar ações objetivas de educação para o trânsito. Temos um projeto também aqui que já está, agora vai ser licitado, sinalização viária, um repasse de 20 milhões do governo do estado para 122 municípios, renovando a sinalização viária desses municípios, e a forma com que nós estamos fazendo aqui vai permitir a adesão de novos municípios nos próximos 3 ou 4 anos. A ideia é que a gente possa propiciar uma renovação de sinalização viária para os 399 municípios do Paraná. Estamos trabalhando firme para isso. Mas esses 122 já estão conveniados, né? Em fase final de implantação. Outra medida também que a gente está finalizando é o manual de instalação de ciclofaixas, justamente para fomentar a utilização desses meios alternativos de locomoção, protegendo o usuário, né, que ele tem uma convivência harmônica com os condutores de veículos. E esse manual é a primeira medida para orientar os municípios de que forma se instalar as suas ciclofaixas, manter, e de que forma o DETRAN e o governo do estado pode ajudar, incentivar e monitorar a utilização dessas ciclofaixas. Então, dentro de um ano tão difícil, né, a gente tem tentado sobreviver, manter o cuidado com os nossos servidores, com toda a asepsia necessária do dia a dia aqui, medição de temperatura, utilização de álcool gel, diminuição de circulação de pessoas, controle, mas temos tido sucesso em manter o atendimento e manter a missão do DETRAN, que é tutelar a vida no trânsito, né?
A gente que acompanha um pouquinho aí da tua trajetória sabe que você vem da área de segurança pública, né, já de muito tempo. Mas, claro, a gente vê você bem empolgado aí com todos esses projetos, né? Mas a imprensa também soltou há pouco tempo que você estaria cotado para o comando da Polícia Federal. Existe essa chance de você deixar o DETRAN ou pretende continuar?
Eu me senti honrado de ter sido lembrado, né? Realmente, o novo ministro da Justiça, me disse, Anderson Torres, é um delegado de Polícia Federal muito experiente, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente na área de combate ao narcotráfico internacional, que eu fiquei 7 anos da minha carreira profissional focado especificamente nisso. E nesse período eu trabalhei com ele de uma maneira muito próxima, eu aqui no Paraná e ele lá em Brasília. Então, a pessoa por quem eu guardo o maior respeito, a maior consideração, e assumiu esse papel no Ministério da Justiça, que vai trazer uma série de benefícios. Ele é uma pessoa experientíssima na área da segurança pública, ele vai trazer uma série de benefícios, eu não tenho dúvida disso. Naturalmente, as pessoas lembraram dessa relação, e aí houve essa... Mas eu vou dizer que eu estou muito satisfeito em compor o governo do Estado do Paraná. Tenho projetos aqui muito importantes, como falei aqui, que são prioritários para o governador. É uma missão, fico muito honrado também do governador do Estado me ter confiado essa missão. Então, mas eu sou um funcionário público, né? Sou funcionário público, é natural, qualquer alternância de missão é natural, mas eu vou dizer que nesse momento aqui eu estou focado, como você disse, em realmente terminar a missão que me foi proposta aqui no governo do estado.
Para a gente encerrar então, você quer deixar algum recado importante aí para a população do Paraná em relação ao trânsito e todas essas novidades e o cenário que a gente está vivendo?
O DETRAN do Paraná, a gente tem interagido muito nesse momento, agora muito mais nos últimos dias, aí, com as alterações de trânsito, né? Deixo aqui, ressalto novamente o número do nosso 0800-643-7373. O nosso portal de serviços é o portal detran.pr.gov.br. Então a gente pede que a população priorize o atendimento através do portal ou do aplicativo DETRAN Inteligente. Baixe o aplicativo, conheça, quanto mais a gente conhece, eu mesmo aprendo todo dia, vou mexendo, vendo as possibilidades, as novidades. E fique atento aí ao nosso lançamento do novo portal e todos os projetos para 2021. Agradeço a possibilidade de poder externar.
Eu que agradeço, Wagner. Obrigada, então, por mais esse bate-papo. Você é sempre muito bem-vindo aqui na Rede ERP de Notícias, em comunhão com as rádios aí de todo o Paraná. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Repórter Juliana Sartori.